Glórias a Deus. Convido a igreja para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 34. Na medida que for desenvolvendo a mensagem, estarei lendo pequenas porções desse texto todo. O tema aqui é tesouro. E quando se fala de tesouro, claro que vem à nossa mente vários conceitos, principalmente sobre tesouros terrenos. Mas aqui mostra que existe um conflito interno, no interior de cada pessoa, de cada ser humano, entre a busca por tesouros terrenos ou a busca por tesouros espirituais. Mas o que nós precisamos compreender é que ambos os tesouros fazem parte da nossa vida terrena. Então nós precisamos compreender bem para que não nos desviemos do equilíbrio que é necessário quanto à busca desses tesouros. Tudo, claro, segundo a Bíblia, tudo conforme a palavra de Deus. Se nós pendemos somente para a busca do tesouro terreno, de riquezas terrenas, é claro que nos nossos planos não haverá espaço para a busca de tesouros celestiais, de tesouros espirituais. Nós só temos uma saída, que é buscar sabedoria, como fez o rei Salomão. O rei Salomão consta em 2 Crônicas 1, versículo 7 a 12, que ele teve uma visão, Deus apareceu a ele e disse que ele podia pedir o que quisesse. E ele pediu a Deus sabedoria e conhecimento. E Deus confirmou, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Então, veja como é importante a gente buscar, em primeiro lugar, as coisas conforme a vontade de Deus. Deus quer que nós busquemos, em primeiro lugar, sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, a respeito do reino de Deus. E as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. Ele concede a cada um de nós. Ele é o nosso provedor, aquele que nos sustenta e também é o nosso protetor, aquele que cuida de todas as nossas necessidades. Mateus 6,33 é bem claro quanto a esse cuidado de Deus. Jesus diz que nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar e todas aquelas coisas que nós precisamos no dia a dia, como toda a sua criação, recebe o seu cuidado, nós muito mais ainda receberemos os cuidados dele. Ele vai acrescentar na nossa vida todas as nossas necessidades materiais. Eu quero ver aqui quanto aos tesouros. Primeiro, a respeito dos tesouros terrenos e seus perigos. Quem concentra seus esforços somente na busca de tesouros terrenos, vê até o Senhor Jesus como fonte de lucro. Isto é muito claro. Assim como agiu o homem avarento, quando ele foi ter com Jesus. Ele estava na multidão e viu em Jesus uma fonte de lucro. Mas isso não é só este relato histórico lá daquele tempo. Grande número da igreja aparente, da igreja que se diz ser igreja do Senhor Jesus, está com essa mesma conduta, buscando o Senhor Jesus como fonte de lucro terreno. Jesus é, em primeiro lugar, a nossa única fonte de lucro espiritual para a eternidade. Isso se chama salvação. Isso se chama libertação. Então nós precisamos estar atentos para não sairmos do equilíbrio e cairmos nestes enganos e nestes perigos da busca por tesouros terrenos. Versículos 13 a 21, Jesus deixa bem claro a respeito desses perigos. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus estava sempre cercado de grandes multidões, com interesse sempre na solução dos seus problemas pessoais, sempre buscando vantagens pessoais. E a multidão, ela tinha no seu meio umas poucas pessoas que queriam de fato ser discípulas do Senhor, umas poucas pessoas que queriam de fato seguir ao Senhor Jesus. Será que hoje não continua muito parecido a conduta das pessoas, inclusive dentro das igrejas locais, dentro da igreja aparente? Apenas uns poucos obedecem às pregações do Senhor Jesus, apenas uns poucos, uma minoria absoluta, que se tornam discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. O avarento, nós vemos que ele era da multidão. Ele não olhou para Jesus como Salvador, como Rei libertador da escravidão, do pecado, mas olhou como alguém que poderia dar lucro a ele. E essa cultura do Jesus que dá lucro, infelizmente, está sendo muito forte nos últimos tempos. Sendo que o próprio Senhor Jesus diz que nós devemos, em primeiro lugar, buscar, amar a Deus acima de tudo e de todos, amar ao próximo como a nós mesmos, e ele vai acrescentar aquilo que necessitamos na nossa vida terrena, até que sejamos definitivamente com Deus no céu. Aquele homem da multidão, ele queria que Jesus induzisse o seu irmão a repartir, a gerar lucro para ele. Mas Jesus deixou bem claro que a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A vida de um homem não proporciona nada de especial pela riqueza terrena que ele tem. Não proporciona nada de especial para aquele que entesoura para si próprio. Sim, é especial aquele que é rico para com Deus. Quando nós ficamos só querendo entesourar para nós, Deus está olhando como para aquele homem e dizendo, louco. É loucura nós colocarmos as coisas do mundo em primeiro lugar. Porque a nossa vida aqui é um sopro. A vida é muito transitória, ela passa rápido. Nós temos saúde boa, vivemos bem, temos vida longa até, aparentemente, mas mesmo assim tudo passa muito rápido. Me parece que faz poucos anos que eu tinha 18, agora já estou com quase 65. E assim acontece com cada um de nós aqui. As crianças daqui um pouco olham e dizem, mas eu parece que saí do ensino fundamental agora e já estou formado, já tenho a minha profissão. Então é loucura nós nos afastarmos de Deus por causa dos tesouros terrenos. Precisamos tomar atenção para que não sejamos mais um avarento dizendo ser crente. Precisamos tomar cuidado para não vivermos agindo por conta própria, mas colocarmos nossos planos e propósitos debaixo da direção de Deus, debaixo da direção que a palavra de Deus nos dá, para vivermos com sabedoria. Devemos viver bem fundamentados nos valores espirituais e não nos valores terrenos. Pobre ser humano que age buscando somente riquezas terrenas. Pobre e miserável, porque o que acontecerá depois desta vida, se não buscar a Deus enquanto vivemos aqui? Só existem dois destinos, a Bíblia é bem clara, céu e inferno. O que está reservado para nós, quando seguimos a palavra de Deus, obedecemos ao Senhor Jesus, está reservado o céu. E se não seguirmos, está reservado o quê? Condenação eterna. Deus não aceita impuros na sua presença, então nós precisamos tomar cuidado, seguirmos os conselhos do Senhor Jesus. O avarento é uma coisa impressionante, ele apela para tudo, visando sucesso financeiro, visando obter riquezas. O avarento, ele amarra fitinha vermelha em tudo que é lugar, ele tem amuletos para tudo que é canto, ele faz votos tolos, faz promessas tolas, procurando obter riquezas, promessa a ídolos. Ele vai atrás de mantras para obter fórmulas poderosas de ficar rico. O avarento faz oferendas. O avarento, ele se dedica nesta triste busca por lucros fáceis e se torna facilmente presa de oportunistas que querem ganhar em cima dessas pessoas avarentas. Eu vejo bem esses oportunistas em ação nos dias de hoje. Eles vendem de tudo, prometendo que Deus dá riquezas, mas não ensinam as pessoas o caminho da vida eterna, não ensinam as pessoas o plano da salvação, não ensinam as pessoas a verdade libertadora. O Senhor Jesus uma vez disse: conhecereis a verdade vos libertará. E depois ele afirma: verdadeiramente sereis livres se Cristo, o Filho de Deus, vos libertar. Então nós precisamos estar atentos para não sermos mais um avarento dentro da igreja, caminhando rumo à perdição. E ele alerta aqui também sobre o perigo da ansiedade. Versículos 22 a 26. Notem bem a diferença entre a multidão e os discípulos. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Que alerta para nós quanto ao perigo da ansiedade. Se Deus alimenta toda a natureza, por que ficarmos ansiosos quanto ao que havemos de comer e quanto ao que havemos de vestir? Se Deus dá o corpo e a vida, é porque Ele dá o alimento e a veste. Assim como Ele cuida de toda a natureza, animal e vegetal, Ele cuida muito mais de nós, que somos obra de Suas mãos, criados à sua imagem e semelhança. E ele fala que se nós não podemos sequer acrescentar um côvado na nossa vida, o côvado é uma medida de 45 centímetros, se nós não podemos fazer isso, que é o mínimo, por que andais ansiosos? Se nós não podemos fazer nada, então nós precisamos confiar no Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e esperarmos a provisão de Deus fazendo a nossa parte. A nossa parte é vivermos a verdadeira cidadania de filhos de Deus na terra. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E viver a cidadania é exercermos a nossa vida estudantil, profissional, nossa vida familiar, dentro dos padrões da palavra de Deus. A ansiedade é inútil. A ansiedade, pelo contrário, é inimiga da prosperidade. Há quem diga, falsos profetas da prosperidade, há quem diga que um pouco de ansiedade é bom para a pessoa progredir. Nada, zero de ansiedade que é bom para a pessoa progredir. A ansiedade é inimiga da nossa prosperidade. A ansiedade é inimiga da nossa vida espiritual. Mesmo que você não acredite, toda a provisão procede de Deus. Não adianta nós ficarmos ansiosos. Quando nós confiamos em Deus, Ele dá a cada um de nós aquilo que necessitamos. A ansiedade eu vejo como uma grave doença espiritual. Quando nós começamos a ficar ansiosos, nós estamos começando a ficar adoecidos espiritualmente. E quando ficamos ansiosos, nós negamos a ação de Deus, nós impedimos a ação de Deus. E assim, o mal pode acontecer, coisas erradas podem acontecer. Então nós precisamos tomar cuidado com esta grave doença espiritual. A ansiedade anula a fé. A ansiedade leva a acreditar no pior e não no melhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado. É por isso que Jesus alerta que não devemos andar ansiosos com nenhuma coisa. Precisamos sim confiar no Senhor. É o Salmo 37, versículos 8 e 9 que nos esclarece sobre isso. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. A ansiedade conduz à pobreza e desgraça. Então nós precisamos abrir mão de toda essa ira, de toda essa fúria que é lançada sobre nós no dia a dia, abrir mão de toda essa impaciência que é lançada sobre nós no dia a dia, para que não aconteça o pior. Porque se nós recebermos esta carga negativa, essa carga ruim, essa carga do poder das trevas, nós acabaremos mal, acabaremos arruinados. Nós precisamos fazer conforme manda o Espírito Santo através do salmista aqui. Esperar no Senhor, e aí nós possuiremos as riquezas de Deus. Porque os malfeitores serão exterminados por Deus. Deixa eles. Nós devemos fazer o que é certo, devemos viver a nossa vida intensamente com Deus, devemos viver a comunhão com os filhos de Deus e orar a Deus para que Deus faça a sua justiça na vida desses malfeitores. Que eles são malfeitores, são mesmo, estão ao nosso redor no dia a dia por aí. Mas nós devemos fazer o quê? Respeitá-los como seres humanos, como cidadãos, e toda a justiça vem de Deus. Aqueles que estão distantes, aqueles que nós conhecemos pela mídia, aqueles que deveriam estar nos ajudando e estão nos prejudicando, eles vão ter com Deus. Porque toda autoridade é dada por Deus. E quem usa inadequadamente a autoridade que Deus dá, vai prestar contas a Deus. Então, nós precisamos estar atentos para que não recebamos esta carga terrível de coisas péssimas que nos deixam ansiosos no dia a dia. Tesouros espirituais e sua excelência. Então, aqui nós temos também a orientação agora de Jesus quanto à nossa conduta verdadeira. Versículos 27 a 34. Se a avareza e a ansiedade nada resolvem, nós temos uma única saída. É o que está escrito nos versículos 27 a 34. Observai os lírios. Eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Ansiedade e avareza impedem o ser humano de observar as leis divinas. Então nós precisamos estar libertos de toda a ansiedade, libertos de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí nós estaremos prontos para receber toda a direção que vem de Deus. Aí nós estaremos observando com clareza, com entendimento, as leis de Deus. Deus é o provedor, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos protege. E não só nós, mas toda a criação, é bem claro. Ele cuida de uma forma muito especial a tudo e a todos. E Ele, na beleza da sua santidade e amor, Ele conhece cada uma, mesmo as menores necessidades de cada um de nós. Ele conhece e tem um cuidado especial com todas as nossas necessidades. Agora, se nós ficarmos ansiosos, se nós ficarmos avarentos, aí como nós vamos receber a atenção dele? Agora, se nós estivermos voltados para ele, obedecendo o que ele manda, aí ele estará com os olhos fitos em nós. Ele estará cuidando com zelo de cada um de nós. Ele estará tratando cada enfermidade, cada dificuldade, cada situação difícil. Ele estará ali presente, cuidando de cada um de nós. Basta nós observarmos atentamente a lei de Deus, a obra de Deus, a criação de Deus, e nós estaremos vendo a glória de Deus a toda hora, a todo momento. E aí assim nós estaremos aprendendo a receber a sabedoria de Deus, como o rei Salomão. Quando nós ficarmos amigos de Deus, aí nós estaremos recebendo a sabedoria dele. Ele quer ser nosso amigo. Mas se nós queremos ser amigos da ansiedade, amigos da avareza, aí nós afastamos Deus de nós. Costumo dizer que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais se afastam de nós as coisas ruins, os maus espíritos. Se nós nos distanciamos de Deus, acontece o contrário. Tudo que é ruim se aproxima de nós. Então nós precisamos tomar muito cuidado para queremos estar sempre bem próximos de Deus, bem juntinhos de Deus, amigos de Deus em Cristo Jesus. E assim estaremos sempre recebendo sabedoria. E Deus é bem claro, Ele diz que quando nós buscamos sabedoria e conhecimento, o que Ele faz? Ele dá riquezas do Seu reino para nós. Ele derrama todas as necessidades, tudo aquilo que necessitamos, para que não passemos necessidades. Isso é poderoso. Nós vemos ali que o avarento briga por heranças. Ele é homem que queria que Jesus fosse o partidor das heranças, fizesse a partilha. Nós vimos que o avarento, ele está sempre olhando ao seu redor, ver se enxerga algo que lhe dê lucro. Até dentro das igrejas, até na comunhão. E era assim aquele homem. Agora, nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos estar com os olhos fitos no Senhor Jesus para receber toda a direção, toda a sabedoria que vem do Senhor Jesus. Toda a sabedoria que vem da palavra de Deus. Nós vemos que Deus se agrada quando nós buscamos sabedoria e conhecimento. No caso do rei Salomão, Deus disse, já que você quer sabedoria e conhecimento, eu te dou todas as demais riquezas que você precisa. E é isto mesmo que acontece na vida daqueles que buscam a Deus sinceramente. Eu tenho visto muitas pessoas prósperas buscando a Deus com sinceridade. O dinheiro que essas pessoas têm, os bens materiais que essas pessoas têm, mesmo sendo pouco, aquilo se multiplica. Acontece uma verdadeira multiplicação, porque a sabedoria e o conhecimento de Deus estão ali presentes no seu dia a dia. Versículos 33 e 34 falam que nós precisamos tomar cuidado com o nosso tesouro. Precisamos tomar cuidado com a escolha que fazemos. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então nós precisamos tomar cuidado. Se o nosso tesouro for terreno, todo o nosso entendimento estará voltado para tesouro terreno. Se o nosso tesouro está nos céus, está no reino de Deus, todo o nosso entendimento estará voltado para Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Versículos 33 e 34, Jesus finaliza bem essa situação. E ele questiona conosco, como questionou naquele tempo. Onde está o teu tesouro? Na terra ou no céu? É isso que ele fala para nós hoje. Onde está o teu tesouro? Será que nós estamos muito firmados na busca de tesouros terrenos? Ou estamos bem firmados, em primeiro lugar, no reino de Deus e sua justiça? Será que nós estamos sendo usados por Deus e acumulando tesouros no céu? Ou estamos só preocupados em acumular tesouros na terra? É disso que Jesus fala para nós. E nós precisamos estar atentos, porque assim nós teremos benefícios. Teremos coisas excelentes de Deus à nossa disposição. O mapa do tesouro, é impressionante isso. Nós vemos frequentemente filmes aí, até nos dias de hoje surgem ainda mapas de tesouros que aparecem aí, onde pessoas buscam tesouros antigos, né? E sempre tem um mapa, porque sem um mapa não se chega a tesouro nenhum, né? E nós temos um mapa muito claro para alcançarmos o nosso tesouro, a Bíblia. O mapa do tesouro é a Bíblia, a palavra de Deus. Se nós lemos a Bíblia, examinamos o mapa do tesouro, nós experimentamos a glória de possuir o maior de todos os tesouros. O tesouro do reino dos céus. O tesouro da vida eterna. Nós precisamos então estar atentos com este mapa do tesouro. Você já viu provavelmente filmes onde alguém tem um mapa de um tesouro. Aquela pessoa faz de tudo para não perder aquele mapa. Põe por dentro da roupa, esconde em algum lugar, põe num local secreto. E o mapa do tesouro da salvação tem que estar aqui, na nossa alma. Precisamos estar cheios da palavra de Deus, encharcados da palavra de Deus. E assim nós não corremos riscos de nos perdermos buscando tesouros terrenos. Agora, quando colocamos em primeiro lugar os tesouros celestiais, aí Deus acrescenta tudo aquilo que precisamos aqui na Terra. Como tem sido o teu dia a dia? É isso que o Espírito Santo pergunta para cada um de nós. Tem sido uma doentia caçada, uma doentia busca ao tesouro das riquezas terrenas? Ou uma sábia busca usando o mapa do tesouro, a Bíblia? Esse mapa não pode ficar longe de nós, o mapa do tesouro, a Bíblia. A Bíblia dá todas as dicas como chegarmos lá neste grande tesouro. E é assim que nós precisamos agir. O avarento que ainda está na multidão, por amor ao dinheiro, comete desatinos, comete loucuras, comete fraudes das mais diversas. Isso é triste. Nós vemos hoje as pessoas fraudulentas, tanto nas lideranças espirituais como nas lideranças políticas. Nós vemos as pessoas fraudulentas tanto na posição de cidadão comum, pessoas fraudulentas também na posição de crentes. Aquele crente que aceita qualquer proposta de um líder fraudulento também se torna fraudulento. Aquele que aceita adquirir um objeto para ter lucro diante de Deus é tão falsário quanto aquela pessoa que fez esta proposta. Então, por isso que nós precisamos estar bem ligados com Deus através da sua palavra, através da sabedoria que vem de Deus para nós, pelas orientações descritas na Bíblia. A Bíblia tem tudo para nós herdarmos o reino dos céus. A Bíblia tem toda a direção. Então, nós continuarmos assim. Por que nós estamos aqui hoje fazendo culto a Deus? Porque queremos receber esta direção. Estamos aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Estamos aqui para termos comunhão. E aí, quando termina esse culto, nós saímos daqui renovados, fortalecidos, com um novo entendimento para a nossa vida vitoriosa em Cristo Jesus. E isto é maravilhoso. Assim nós vamos cada vez alcançando vitória e vitória. E isto de glória em glória em Cristo Jesus. Provérbio 22, 4, ele afirma assim: o galardão, ou seja, a recompensa da humildade e o temor do Senhor, são riquezas, e honra e vida. Nós temos recompensa se formos humildes e se estivermos sempre tementes ao Senhor. E aí nós recebemos riquezas, e honra e vida. E assim seja na vida de cada um de nós, na vida da família abençoada, na vida de cada participante da palavra de Deus. Amém, igreja?
Amém.
Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Alcança, Senhor, cada vida com Teu poder transformador. Molda o caráter de cada um, Senhor, para que não caiamos nas ilusões das riquezas terrenas, Senhor, mas tenhamos sabedoria e conhecimento para alcançarmos as riquezas celestiais, Senhor, em Cristo Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita cada familiar nosso, Senhor. Visita cada ouvinte desta Tua palavra, Senhor. Visita, Senhor, os nossos parentes e amigos, sim, através do nosso testemunho, sim, para que haja salvação, Senhor. Amém. Em Cristo Jesus, Senhor. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém.
Amém.
Glórias a Deus.
Amém.